Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. A gente entra no ar com mais um boletim agora, falando um pouquinho desse julgamento que deu aí, trouxe bastante preocupação para o produtor. Afinal de contas, vários pontos importantes do Código Florestal estavam sendo julgados e tinham aí empates em função dos votos dos ministros. O desempate caberia ao decano do STF, o ministro Celso de Mello, e no final das contas, a maior parte aí do julgamento acabou sendo, portanto, favorável aos produtores rurais e ao Código Florestal, né? A constitucionalidade do Código Florestal foi mantida. Mas, como a gente precisa destacar, alguns artigos têm que ser ajustados, o que os especialistas estão chamando aí de interpretação conforme dos juízes, e isso precisa ser ajustado na lei para que efetivamente o código tenha a sua validade, portanto. Vamos entender. O que foi votado hoje? Como é que foi essa participação do ministro Celso de Mello e principalmente destacar esses pontos que precisam de modificação no código? E quem nos ajuda é o doutor Tiago Rodrigues. Ele é advogado ambiental da FIENG, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, e também faz parte aí da União Brasileira de Advocacia Ambiental. Doutor Tiago, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Bom, primeira coisa, como é que você acompanhou os votos aí do ministro Celso de Mello e o que você achou do posicionamento dele diante, principalmente daquelas questões mais polêmicas?
Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu entendo que o voto do ministro Celso de Mello, ele acompanhou boa parte do voto do relator, o ministro Luiz Fux, com algumas divergências levantadas pelo ministro Dias Toffoli. E vejo que o resultado, mesmo com o voto dele, do ministro Celso de Mello, foi muito bom para o setor produtivo, foi muito bom para o Código Florestal, porque manteve a grande parte daquilo que foi colocado pelo Congresso Nacional no novo Código Florestal. Principalmente a manutenção do marco temporal de 22 de julho de 2008 foi muito importante, e esse estava empatado, e foi com o desempate do ministro Celso de Mello que permaneceu esse marco temporal. O uso antrópico consolidado em áreas de preservação permanente, em reserva legal, também foi mantido como constitucional. Então, assim, o cerne do Código Florestal foi mantido como constitucional em função dos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E tivemos alguns pontos que foram dadas interpretações conformes ou inconstitucionalidade de expressões em determinados dispositivos do Código Florestal, destacando o artigo 48, que trata da compensação de reserva legal. Com o voto do ministro Celso de Mello, havia um empate, o ministro Celso de Mello desempatou, dando interpretação conforme para permitir a compensação de reserva legal apenas entre áreas com mesma identidade ecológica. E essa é que vai ser a dificuldade de se regulamentar o que são áreas com mesma identidade ecológica e como fazer aplicação disso para que as cotas de reserva ambiental e para que a compensação de reserva legal seja permitida no país, no mesmo bioma, como definido pelo próprio Código Florestal.
Então tá, então vamos entender direitinho na prática qual que é a dificuldade disso. Interpretação conforme permite a compensação apenas entre áreas com identidade ecológica, é o artigo 48. Como é que estava antes e o que mudou agora na prática?
Antes, o artigo 48 definia como requisito para compensação de reserva legal apenas que a área estivesse no mesmo bioma. E quando a compensação fosse feita em estados diferentes, que essa área no outro estado fosse considerada como área prioritária para conservação. Com essa nova interpretação dada pelo STF, o produtor rural vai ter que comprovar que aquela área onde ele vai realizar a compensação tem a mesma identidade ecológica dessa área onde ele tem o déficit de reserva legal.
E a dificuldade está justamente no conceito de identidade ecológica, é isso?
Exatamente, exatamente. Isso provavelmente vai depender de uma regulamentação pela União para dizer o que são áreas com identidade ecológica e a partir daí podemos, a gente vai poder entender exatamente o que eles querem com essa definição e com essa interpretação.
E essa mudança também acaba restringindo também a possibilidade de recuperação em outras áreas, né?
Isso restringe muito a compensação de reserva legal. Dificulta muito essa compensação.
Muito bem. Vamos lá, então, outra interpretação conforme foi para o artigo 59, afastando aí a prescrição e a decadência das multas, né, do que foi já redigido ali para aquele produtor, por exemplo. Isso, no final das contas, é até aceitável, né? Foi uma colocação, se eu não me engano, da ministra Carmen Lúcia, que foi seguida pelos demais ministros?
Sim, exatamente. Não vejo nenhum problema nessa questão, porque o produtor rural vai assinar um termo de compromisso para o cumprimento do programa de regularização ambiental e isso vai suspender as multas, as autuações que foram colocadas para ele, e durante esse período em que o termo de compromisso estiver sendo cumprido, suspende-se a prescrição e a decadência dessas situações.
Se o termo não for cumprido, ele pode ser multado, a multa não prescreveria.
Pode ser multado, é isso que... tanto é que o próprio termo de compromisso é considerado um título executivo extrajudicial, né? Não sendo cumprido, o Estado, a União, pode executar esse termo de compromisso para cumprimento.
Na verdade, foi mais um excesso de cuidado com essa regra, então, né, doutor?
Exatamente, exatamente isso.
Muito bem. Tem mais uma interpretação conforme aqui, que exige a comprovação de inexistência de alternativa técnica e locacional para todos os casos de intervenção em APP por utilidade pública e interesse social. Explica isso para a gente.
Sim, isso, a regra do Código Florestal foi que para algumas atividades, aquelas de utilidade pública e interesse social, podem intervir em APP em quaisquer casos.
Intervindo no sentido de desmatar, de tirar?
Sim, seleção de vegetação pode ser feita por essas atividades nas áreas de preservação permanente. O que o STF fez foi o seguinte, foi dizer que além de ser uma atividade de utilidade pública, interesse social, o proprietário rural também vai ter que comprovar que não existe outro local, tecnicamente, que ele possa fazer aquela mesma atividade. Basicamente, o que foi dito pelo STF, ele tem que comprovar a inexistência de alternativa técnica locacional para aquelas atividades que podem se instalar numa área de preservação permanente. Então, como exemplo, a própria mineração, usinas hidrelétricas, linhas de transmissão, todas essas são consideradas atividades de utilidade pública ou interesse social que podem intervir na APP e que então vão ter que comprovar a inexistência de alternativa técnica locacional para fazer essa intervenção.
Efetivamente, para o produtor rural deve ter pouco impacto essa decisão, né?
Para o produtor rural é muito pouco impacto porque não tem atividades rurais, especificamente, que são consideradas de utilidade pública e interesse social. Então, a questão do produtor rural são aquelas atividades que já se encontram em APP e que o artigo 61A permite a continuidade dessas atividades em função do uso antrópico consolidado. eles estão garantidos por outro artigo, que é o 61A.
Muito bem. Deixa eu pegar outra interpretação conforme aqui. Conforme para o entorno de nascentes e olhos d'água intermitentes, que eles também sejam considerados APP. Isso é um problema.
Esse é um problema até para a identificação desses olhos d'água e dessas nascentes intermitentes, por não ocorrerem durante todo o ano, né? Ocorrerem somente nas épocas de cheia. Isso já existia na Lei 4771, no código anterior, e o código atual resolveu que APP só seriam as nascentes e olhos d'água perenes. E veio essa interpretação conforme, que pode dificultar um pouco e aumentar as áreas de preservação permanente para os produtores rurais.
Só para a gente entender, a nascente intermitente é aquela que aparece conforme a quantidade de chuva.
Isso, basicamente isso.
Muito bem. Essas áreas precisam ser preservadas, então?
O entorno dessas áreas, 50 metros, precisam ser preservados.
Muito bem. Temos aí, deixa eu ver aqui, interpretação conforme do artigo 225, é isso? Para o artigo 59?
É o mesmo caso da prescrição e decadência, né?
Ok, perfeito, tá certo. E temos duas inconstitucionalidades. Das expressões gestão de resíduos e instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais. Isso em área de reserva, é isso?
Isso em área de preservação permanente. Uhum. Essas atividades de utilidade pública e interesse social, elas são definidas para intervenção em áreas de preservação permanente. Então, o que significa é que as atividades de gestão de resíduos, instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, que inicialmente eram previstas como
possíveis,
né, de intervir em APP, com essa decisão não mais poderão intervir em APP.
Tem que achar então outro lugar para fazer esse tipo de atividade.
Eu não entendi.
Tem que achar outro local para fazer esse tipo
Exatamente,
de atividade.
Que não sejam áreas de preservação permanente.
Muito bem. E inconstitucionalidade das palavras demarcadas e tituladas no artigo 3º, parágrafo único. Explica para a gente isso, doutor.
Sim, esse parágrafo único apenas define as pequenas propriedades rurais como sendo aquelas com até 4 módulos fiscais e que, portanto, tem todos os benefícios trazidos pelo artigo 61A, pelo artigo 67, que tratam de uso antrópico consolidado. E ele estende esse benefício também, inicialmente, às terras indígenas demarcadas e às demais áreas tituladas de povos e comunidades tradicionais. O que os ministros fizeram foi retirar a exigência de que essas terras indígenas sejam demarcadas e que essas outras áreas sejam tituladas. Então, basicamente, foi essa a decisão deles.
Muito bem. Mais algum ponto importante que eu acabei esquecendo ou deixando de falar aqui, doutor?
Eu entendo que o destaque mesmo é a manutenção do marco temporal de 2008 e do uso antrópico consolidado nos casos de intervenção em APP, nos casos de reserva legal e cômputo de áreas de preservação permanente nas reservas legais. Esses eram pontos do Código Florestal que foram muito discutidos e permaneceram como constitucionais na visão dos ministros do STF.
Então tá, então vamos para aqueles pontos, entre esses que você citou aí, os que estavam gerando preocupação, até porque tinha um empate, né, de votação entre os ministros.
Sim.
Vamos começar com o artigo 67, pequenas propriedades teriam que recuperar suas áreas aí, independente de serem pequenas ou não, independente da data também, não era isso?
Sim, exatamente. O que o Código Florestal fez foi isentar as pequenas propriedades rurais, aquelas com até 4 módulos fiscais, que detinham até 22 de julho de 2008, vegetação nativa em percentual inferior ao que é exigido para a reserva legal, né? Que no caso da Amazônia é 80%, o Cerrado nos limites da Amazônia 35% e o restante do país 20%. Então todos aqueles que tinham antes de 22 de julho de 2008 vegetação abaixo disso vão continuar com essa mesma vegetação.
Vamos dar um exemplo só para ficar claro. Pessoal do café lá no sul de Minas. Pessoal do café que tem o café fora de uma área regularizada pelo novo Código Florestal antes de 22 de julho, tudo bem, não tem problema nenhum, certo? Não precisa tirar o café dessa área e não precisa fazer compensação nenhuma, certo?
Exato.
Agora, aqueles que plantaram café em área irregular a partir de 22 de junho, daí esses sim estão sujeitos aí a penalidades.
Estão sujeitos a ter que recuperar essa área.
Tirar a atividade e fazer a recuperação dessa área.
Fazer a recuperação, exatamente.
Muito bem. Então, o ministro justificou bem essa questão, né, Thiago?
Sim, justificou. Ele disse que não havia inconstitucionalidade alguma nesse caso, que o marco temporal não tem uma inconstitucionalidade se estabelecer o marco temporal, é competência do próprio poder legislativo estabelecer isso. Então, em função disso, ele acabou acompanhando os votos dos outros ministros que acompanharam o relator, o ministro Fux.
Outro artigo que estava lá na Berlinda era o artigo 59, das infrações cometidas antes de julho. Havia uma interpretação de que elas deveriam ser cobradas dos proprietários e outras dizendo que o proprietário que aderisse ao PRAU, Programa de Regularização Ambiental, esses não precisavam fazer, não precisavam pagar essas infrações desde que cumprissem a regularização ambiental, certo?
Exato. Aquela interpretação conforme afastando a prescrição e a decadência, né? Tava um empate entre inconstitucionalidade e essa interpretação conforme, e o ministro acabou desempatando pela interpretação conforme.
Muito bem. Artigo 12, redução de reserva legal em municípios com mais de 50% de unidade de conservação em terras indígenas e também estava na Berlinda e os estados com mais de 65% de unidade de conservação em terras indígenas. Isso também passou, o ministro votou favoravelmente ao artigo, certo? Pela constitucionalidade.
Exatamente, pela constitucionalidade. É um artigo que trata dos casos da reserva legal, a redução da reserva legal de até 50%, né, nos casos da Amazônia legal, aplicando-se somente nesses casos. Havia esse empate também e o ministro acabou desempatando pela constitucionalidade.
O entendimento do relator do código, de quem escreveu o código, é que essas regiões não poderiam ficar fora de um desenvolvimento e crescimento, já que elas têm muitas áreas de unidade de conservação, terra indígena, enfim, áreas já preservadas, né?
Exatamente isso, exatamente isso.
Muito bem. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma dúvida aqui. Artigo 60, extinção da punibilidade mediante reparação do dano, também estava na Berlinda, mas aparentemente passou essa questão, né?
Passou como constitucional também.
Tá. E o artigo 17, supressão da data como marco temporal, a gente já comentou sobre isso também.
Exato.
Muito bem. Ou seja, tivemos praticamente quase todos os 38 itens, né, que estavam sendo questionados aprovados, então, doutor?
Exatamente, exatamente. Resultado eu vejo como extremamente positivo. Extremamente positivo.
E o que não foi aprovado vai passar por pequenas alterações, pequenas adaptações de texto.
Alguns casos não tem nem adaptação de texto, né? Esse caso do artigo 59 é um não tem redução de texto, não tem qualquer alteração no texto do Código Florestal, apenas a interpretação. Os únicos que vão ter uma alteração de texto no Código são aqueles que tiveram inconstitucionalidade de expressões declaradas. Esses outros com interpretação conforme, tudo indica que não há redução de texto e nem inclusão de texto, apenas a interpretação dada pelo próprio Supremo Tribunal Federal e que aí provavelmente vão depender de uma regulamentação posterior, como o caso do artigo 48.
Agora, qual que é o processo legal dessa aprovação aí? Vai passar pelos embargos infringentes, alguma coisa assim? Existe a possibilidade de alguma contestação ou mudança do que foi decidido, Thiago?
Existe possibilidade de embargos, né, nesses casos. Inclusive, a gente teve outros casos, como o próprio julgamento da compensação ambiental previsto na Lei 9985, em que ocorreram embargos de declaração, mas que, naquele caso, inclusive até hoje, não foram julgados. Até que esses embargos sejam julgados, a decisão está válida e entendo que devemos, inclusive, aplicá-la, né, no país.
Dando tranquilidade para o produtor e evitando as pendências jurídicas aí, né?
Sim, é claro que qualquer coisa que for colocado como recurso nesses casos, um possível embargo de declaração, pode gerar alguma alteração futura. Mas, até então, o julgamento foi feito e a gente precisa esperar sair também os votos para ver como é que foi. Mas já teve uma declaração no final da própria reunião do plenário, onde a ministra Carmen Lúcia deu o resultado final com todos esses artigos, todas essas formas que a gente conversou.
Muito bom. Doutor Thiago Rodrigues, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, nos ajudando, né, nesse entendimento da votação de hoje. Votos favoráveis, portanto, do ministro Celso de Mello, desempatando pontos polêmicos, mas ainda ficaram algumas coisas a serem modificadas, aí, pequenas alterações, expressões, enfim, coisas que não vão mudar muito no dia a dia do produtor, a gente espera assim. Obrigado por enquanto, viu, doutor?
Eu que agradeço. Boa tarde.
Boa tarde para você. Thiago Rodrigues, advogado ambiental e também componente aí da União Brasileira de Advocacia Ambiental, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações, outros destaques para vocês. Continue com a gente.